Portanto, eu sou a deputada relatora, que fui nomeada relatora desta petição, e nesse seguimento, dando ordem ao cumprimento daquilo que está estabelecido, não é? Queríamos ouvir o peticionário para nos expor as suas razões e explicar quais são as suas intenções com a entrega desta petição. Eu, antes de mais, em nome da Comissão para a Ciência, para a Ética, Cidadania e Comunicação, dou-lhes as boas-vindas. E deixo-vos à vontade para expor aquilo que achar, que entender necessário.
Bom dia, antes de mais. Quero agradecer à Comissão o facto de nos ter convocado e a vossa presença aqui. E indo direto ao assunto, queria expor sinteticamente as razões de ser dessa petição, que aliás são depois reforçadas por factos posteriores à sua própria apresentação. A apresentação dessa petição aqui à Assembleia da República resulta de sistematicamente e de uma forma particularmente marcada nos últimos anos, sempre que são marcados atos eleitorais, quer sejam para a Assembleia da República, quer sejam para as autarquias locais, quer mesmo no caso das eleições presidenciais, e já lá vou, se tem assistido a uma postura por parte dos principais órgãos da comunicação, mas de uma forma muito especial por parte das televisões, a uma tentativa de torpedear os princípios constitucionais e legais de igualdade de tratamento das candidaturas, igualdade de oportunidades, promovendo debates apenas com algumas dessas candidaturas. Eu pessoalmente devo dizer que já tenho uma longa experiência acumulada sobre essa matéria, porque nas eleições de 2001 foram as últimas eleições em que houve um debate com todos os candidatos presidenciais, que se realizou aliás no Museu da Eletricidade, e que foi unanimemente considerado um debate esclarecedor, interessante, mas que teve uma característica curiosa, que foi a de que o grande perdedor desse debate foi o vencedor antecipado das eleições, como se veio a confirmar, que foi o Dr. Jorge Sampaio. Mas de facto foi um debate interessante. A partir daí, quando se chega às eleições de 2006, pela primeira vez ocorre que, estando depois já de se ter assistido a coisas, e eu estou a referir isso porque depois o modus facendi é sempre o mesmo, quando é perspectivada a realização das eleições, ainda antes da marcação das eleições, se começa a dar voz apenas a algumas das forças políticas ou das candidaturas ou das possíveis candidaturas, e se justifica essa, ou se procura justificar essa diferenciação de tratamento com o facto que ainda não foram formalmente convocadas as eleições e, portanto, ainda não estamos propriamente em processo eleitoral. Depois, são formalmente convocadas as eleições, continua a manter-se o princípio de dar apenas a palavra a algumas das forças políticas ou das personalidades candidatas, mas invoca-se que ainda não há candidaturas formalizadas. Depois, passa à apresentação das candidaturas, continua a invocar-se que ainda não foram aceitos. Depois as candidaturas são aceitas, diz-se que ainda não se entrou no período da campanha eleitoral, mas sim está-se no período de pré-campanha. E sobre isto foi necessário que tivessem sido produzidas uma série de decisões jurisprudenciais, salientando uma evidência, enfim, parece óbvia para qualquer cidadão comum, não necessita ter nem formação jurídica nem política para compreender que, como é óbvio, o período da pré-campanha não permitia a violentação dos princípios constitucionais estabelecidos para os períodos eleitorais. Bom, até que chegou, de facto, às eleições presidenciais de 2006 e nós assistimos ao escândalo que haveria de marcar depois o terreno a partir daí, que foi o de, havendo 6 candidatos, as televisões organizaram e consumaram debates apenas com 5 dos 6 candidatos. Dos candidatos formalmente aceitos pelo Tribunal Constitucional e que depois foram a votos. Bom, eu próprio tive, não, que era o candidato que foi de prateria, tive a oportunidade de referir que nada seria igual a partir dali, porque evidentemente que a partir do momento em que se admitia que uma coisa dessas pudesse acontecer, estava, digamos, imposto o facto consumado de que havia candidaturas de primeira e de segunda. Bom, e agora, quando chegamos a estas, pelo meio houve as eleições autárquicas de Lisboa, onde a SIC, neste caso a SIC Notícias, organizou um debate com apenas algumas das candidaturas, e se veio a dar, aliás, uma decisão sancionatória por parte da Comissão Nacional de Eleições, que houve recurso, e o Supremo Tribunal de Justiça confirmou a condenação com um acórdão que fixa, em nosso entender, de uma forma correta, os princípios. Portanto, dizendo que o princípio da igualdade de tratamento e de igualdade de oportunidades não pode ser sabotado nem liquidado em nome de critérios jornalísticos ou de outra coisa qualquer, fazendo conhecer do eleitorado apenas as propostas de algumas forças políticas e dando a entender que essas são as únicas merecedoras da escolha dos cidadãos e, portanto, não convidando sequer as outras a expor as suas ideias. Bom, mas não obstante isso, porque, e isso é uma coisa que queria salientar também, o ambiente de impunidade é total, porque a Comissão Nacional de Eleições, enfim, sobre a qual muito haveria e haverá a dizer, mas a Comissão Nacional de Eleições tem sistematicamente adotado o ponto de vista de que a única coisa que lhe compete fazer é apelos gerais. E, portanto, à entrada de todos os atos eleitorais, a Comissão Nacional de Eleições faz uns apelos tão patéticos quanto inúteis, a dizer que se apela, reitera que, tenho aqui na minha frente, por exemplo, um comunicado oficial da CNE sobre o tratamento jornalístico não discriminatório, 12 de abril de 2011, que termina a dizer, nestes termos, a CNE reitera que os órgãos de comunicação social devem garantir informação não discriminatória sobre todas as candidaturas com vista ao esclarecimento do eleitor. Isto depois de citar o tal acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de fevereiro de 2009, a que eu me referi há bocado e que consagra a simples ausência no debate de um qualquer dos candidatos fará crer, de princípio, a grande número de cidadãos que outros que não os presentes nem sequer se apresentarão ao sufrágio, ou então, talvez até pior que isso, assim se operando nessa hipótese um verdadeiro afunilamento informativo, fortemente invasivo do projeto propagandístico de cada um, favorável ou desfavoravelmente, em plena fase dita de pré-campanha, que a candidatura dos ausentes, por qualquer razão, não será para representar com seriedade. E, portanto, a Comissão Nacional de Eleições tem adotado a postura de que eu, a priori, não posso fazer nada. E, portanto, a não ser lançar estes patéticos. Como depois as coimas são, quando são aplicadas, são coimas de valor completamente ridículo, estando nós a falar de empresas proprietárias, grandes órgãos da comunicação social, o crime compensa nesta matéria. E, portanto, a Comissão Nacional de Eleições demite-se de tomar qualquer posição sobre esta matéria, digamos, em tempo último, a não ser estes apelos que têm os resultados que tiveram, não é? É este apelo, designadamente, que é grosseiramente violentado pelas televisões imediatamente a seguir. Estamos a falar em abril, e é precisamente em abril que as televisões se reúnem para organizar os debates apenas com as candidaturas das forças políticas representadas na legislatura que está a terminar. Presidente da República, nunca houve nenhum que entendesse que isto tem que ver com o regular funcionamento das instituições, e os tribunais, até aqui o que sempre tinha acontecido é que não havia decisão em tempo útil. Portanto, a forma é muito simples. Se a providência cautelar é intentada, digamos, logo que se anuncia que vai haver eleições, para além de outras coisas que também é habitual acontecer, que é os tribunais entenderem, os cíveis entendem que os administrativos é que são competentes, os administrativos é que entendem que os cíveis são competentes, e enquanto o pau vai e vem, folgam as costas e realizam-se as eleições, que foi o que aconteceu nas eleições presidenciais de 2006. Mas nunca se faz, dizia, se intenta uma providência a uma altura dessas. Bom, a primeira coisa que é invocada é que não se sabe ainda sequer quem vão ser as forças políticas concorrentes e, portanto, a própria legitimidade do requerente da providência está posta em causa porque não se sabe se ele é candidato e, portanto, porque ainda não se está. Se vai, digamos, já na altura em que já há convocadas formalmente eleições e apresentadas as intenções de candidatura, rigorosamente a mesma coisa. Se já é depois de apresentadas as candidaturas, o que acontece é que, pelo decurso normal dos trâmites processuais, entra a petição, os juízes entendem sempre que não podem decidir sem ouvir previamente o requerido. O requerido tem de ser notificado, ou tem de ser citado, tem 10 dias para se pronunciar, mais 3 dias com multa, pronuncia-se. Bom, como é evidente, entretanto, entrou-se pela campanha de antecedência ao dia das eleições, e é muito fácil nessa altura dizer inutilidade superveniente da lide, e portanto, acabou. E portanto, até estas eleições, por um lado, pela inação dos órgãos que poderiam ter um papel a desempenhar nesta matéria, designadamente também a própria ERC e a Comissão Nacional de Eleições, o Presidente da República, por outro lado, por esta inutilização prática da intervenção dos tribunais, portanto, o crime tornou-se compensador. E, portanto, nós assistimos sempre a esta lógica. Quando se chega a estas eleições, e agora feito este enquadramento, quando se chega a estas eleições, assim que se soube que as televisões estavam a organizar os debates, entre outras pessoas, eu próprio e a candidatura do PCTP-MRPP, tomámos posição junto dos órgãos da comunicação social a dizer, designadamente as televisões, atenção, é o princípio da igualdade de tratamento e de oportunidades, os senhores têm que fazer os debates, porque se começou a saber que estavam em negociações e que se eram debates, se eram com as três televisões, qual seria o primeiro, como é que isso iria ser decidido, quais eram as regras, etc. Tal, e assim que se soube disso, tomou-se posição junto aos órgãos da comunicação social, junto à Comissão Nacional de Eleições, junto da ERC, a dizer, atenção, está em curso mais uma tentativa de organizar um conjunto de debates que apenas dá a palavra a ser a algumas das forças políticas concorrentes ao próximo debate eleitoral. O resultado disso foi que as televisões aceleraram as negociações, puseram de pé o plano de debates e fizeram-no apressadamente apenas com as cinco forças políticas representadas no Parlamento. E quando a providência cautelar, digamos, entra, decorre o tal prazo que foi aproveitado, o tal prazo de resposta por parte das entidades requeridas, das empresas proprietárias das três televisões, enquanto corre o prazo realizam-se os debates e finalmente vem a decisão. Bom, e o que segue à decisão é outra vergonha e um escândalo, porque, como se recordarão, porque isso é um facto público e notório, conhecida a decisão, nós assistimos primeiro a uma barragem de artilharia. As televisões convocaram para se pronunciar sobre a decisão do tribunal, apelidando-a de louca, de sem sentido nenhum, de irresponsável, de liquidar os debates, toda a sorte, toda a bateria de analistas, comentadores, jornalistas, publicistas e outras coisas mais, e nós de facto assistimos a este espetáculo indecoroso de, sem nunca dar a palavra aos requerentes da Providência ou às pessoas que tinham uma posição diferente, nós assistimos a esse espetáculo de uma série de especialistas em democracia a dizer, não, isto não faz sentido nenhum, isto não se podem fazer debates com toda a gente, isto é evidente, esta decisão é inexecuível, etc. Depois de preparado o terreno da opinião pública, o que seguiu foi outra manobra inefável, que consistiu em fingir que se dava cumprimento à decisão judicial. E fingiu-se que se dava cumprimento à decisão judicial na sequência de reuniões realizadas entre os três diretores de informação, dos quais nós fomos tendo algumas informações que nunca vieram a público, para combinar como é que haveriam de tornear a decisão do tribunal. E a solução a que chegam e que tentaram impor à candidatura de que eu fazia parte é uma medida absolutamente provocatória, porque o que as televisões trataram de organizar foi o que a candidatura do PCTP-MRPP queria, era sobretudo debater com as forças políticas que tinham estado no Parlamento, sobretudo com essas. Ora bem, o que as televisões fizeram foi organizar debates em que essas já não estão, e com as outras, debates que não respeitam as mesmas condições que tinham sido seguidas para os primeiros debates. Esses debates tinham metade da duração dos outros, não eram em direto, e as televisões reservavam-se o direito. Nada diziam quanto ao conteúdo, perguntas, regras do jogo, e reservavam-se o direito de emitir pela ordem que entendesse. Como é evidente, se estava metida uma providência cautelar e se o princípio era o da igualdade de tratamento, não poderíamos aceitar que onde pedíamos debates com toda a gente e à cabeça com os partidos parlamentares, se fizessem agora debates, excluindo desse aqueles que tinham tido o privilégio de só falar entre si. Não poderíamos aceitar que os debates tivessem metade da duração que estava previsto pelos outros. Não poderíamos aceitar que não fossem em direto, mas sim previamente gravados, potenciando toda a possibilidade de ocorrências. E não poderíamos aceitar que eles se reservassem o direito de meter no ar consoante a ordem que bem entendesse. E, portanto, devo dizer também, em abono da verdade, que nessa altura da realização dos debates, o que as forças políticas que tinham participado no ciclo dos debates, as respostas que deram, foram também interessantes, porque eu tenho essas respostas. Portanto, a única força política que disse estamos disponíveis a ir aos debates, mas só o disse nesta fase, mas de facto disse-o, estamos disponíveis a ir aos debates, foi a CDU. O PSD levou qualquer coisa como 10 dias a responder à... Porque eu coloquei, importa dizer isso, na altura coloquei a cada um, aos líderes das 5 forças políticas, exatamente esta questão da participação nos debates. Só obtive resposta formal de 2. Uma que foi imediata, que foi da CDU, a dizer que estava disponível para os debates. A outra demorou 10 dias e, portanto, quando veio já era completamente inútil, que foi do PSD, mas dizendo que neste momento, naquele momento da resposta, já não era possível, digamos, executar ou levar a cabo a participação dos debates. O Partido Socialista, nessa altura, não respondeu e só numa fase posterior veio manifestar uma posição de princípio, quando as televisões tentam organizar então esses tais debates discriminatórios, que estaria disponível para os debates, mas não tinha sido contactado por ninguém, e as restantes forças políticas não deram qualquer resposta. E, portanto, a questão que está aqui em causa é que as televisões, arrogando-se o poder de violentar o princípio constitucional da igualdade de tratamento e da oportunidade das candidaturas, levaram a cabo os debates que bem entenderam apenas com algumas das forças políticas. E, portanto, impedindo, aliás, numa altura muito importante para o país, que quem pensava diferente pudesse questionar aqueles que pensavam, como já se conhecia, sobre os principais problemas do país. E, portanto, a razão de ser da petição radica não só na violação desse princípio, como no assinte da violação desse princípio, no elevado grau de dolo da conduta consistente em, está bem, está escrito na Constituição, mas eu interpreto isso como entendo. E como eu entendo é que só estes falam, aqueles não. Devo dizer que, só para explicitar, que aquilo que, na sequência da organização dos debates e perante reclamações veementes, não só da candidatura do PCTP-MRPP, de outras candidaturas também, e de cidadãos comuns que se foram manifestando, enfim, nas redes sociais, a ERC promoveu uma reunião, e depois ficou muito satisfeita com essa reunião. Eu acho que a democracia não ficou satisfeita, mas a ERC ficou. Na sequência da qual, a título de compensação, o que foi feito foi um debate com as restantes forças políticas, que não as 5, que decorreu na RTP, e umas entrevistas de 10 minutos na SIC, na RTP e na TVI, à hora do almoço. Bom, não é bem à hora do almoço, porque em qualquer delas, de forma porventura mais escandalosa numas do que noutras, essas entrevistas foram colocadas no fim dos jornais da tarde, o que significa que foram para o ar às 2:00 da tarde. E, portanto, às 2:00 da tarde só as pessoas que estão em casa é que vêm, porque, evidentemente, de uma forma geral, quem tem que trabalhar pode eventualmente conseguir vir alguma coisa durante a hora do almoço, mas essa hora já não pode. E, portanto, nós entendemos, e continuamos a entender, que essa solução desenhada pela ERC com as direções de informações não era suficiente para salvaguardar este princípio, por isso mesmo foi intentada a providência cautelar e a decisão que foi proferida decretando a providência reconheceu exatamente isso. E, portanto, uma vez que seguramente que vai haver, e até por isso, independentemente agora do decurso das ações, que naturalmente sobre elas não me vou pronunciar, mas uma vez que vai seguramente haver novos atos eleitorais no futuro, evidentemente que se nos afigura muito importante que estes princípios e a reafirmação desses princípios e a definição de medidas para evitar esta pespurrência do facto consumado, do estilo de fala para aí, porque eu vou fazer os debates como entendo e é só com estes, e portanto, mete, vai para o tribunal se quiseres, que eu estou-me nas tintas quanto a isso. Até porque toda a gente percebe que quando, entretanto, a providência cautelar não chegou ao fim antes de realizado o ato eleitoral, toda a gente está a perceber o que é que se vai perspectivar no processo judicial relativamente à utilidade dessa providência. E, portanto, ainda que discordemos desse entendimento, achamos que a providência continua a ter utilidade em certa medida, nem que mais não seja do ponto de vista da afirmação dos princípios, a lógica que há aqui é faz-se, impõe-se, porque depois as coisas ficam supervenientemente inúteis. E, portanto, e eu safo, quando muito, apanharei eventualmente uma coima de 7.500 euros aplicada pela Comissão Nacional de Eleições, quando aplica. Nós, aliás, assistimos ao porta-voz da Comissão Nacional de Eleições dizer coisas espantosas pela boca fora. O Dr. Nuno Godinho de Matos permitiu-se dizer, por exemplo, que não valia a pena, isto tudo está em dossiê, depois, se a Comissão assim o desejar, poderemos fazer chegar um dossiê que tem esses elementos todos. Permitiu-se dizer que não valia muito a pena fazer participações ao Ministério Público, porque o Ministério Público sistematicamente considerava que não havia dolo e, portanto, que essas participações eram arquivadas. E, portanto, ao declarar isto publicamente, transmitiu publicamente a imagem para a Comissão Nacional de Eleições, não havia grande problema naquela violentação destes princípios. E, portanto, é uma indignação cívica e democrática que leva à apresentação da petição, que leva à apresentação das medidas judiciais e outras que foram. Eu queria terminar apenas dizendo que não nos estamos a lamentar, estamos a denunciar aquilo que aconteceu, consideramos absolutamente indigno de um Estado de Direito Democrático, que haja pessoas que, sob a égide desse Estado de Direito Democrático, se julgam acima da lei, que produziram uma justificação ideológica para violentar a lei fundamental do país, que é a justificação dos critérios jornalísticos, que é uma coisa onde cabe tudo, e que se arroguem fazer aquilo que, por exemplo, no caso concreto sucedeu, que foi apressar-se a impor um determinado modelo dos debates para quando houvesse eventualmente alguma decisão, esse modelo já se tivesse consumado de forma irreversível. E, portanto, é isso que, digamos, em síntese, nos levou a tomar as posições que tomamos.
Muito bem, eu aproveito também para no seguimento daquilo que nos disse, explicar precisamente a razão pela qual esta petição, embora tivesse havido a interrupção da legislatura, a Comissão para a Ética decidiu retomar, precisamente porque é uma questão que, embora se tenham terminado as eleições e a intenção era para este 5 de junho, vai-se pôr futuramente em próximos atos eleitorais. E daí a necessidade, de facto, de esclarecer e de perceber o que é que se pode ou não fazer. Quando fala, eu perguntava-lhe, quando fala em medidas, tem alguma ideia pela sua experiência daquilo que passou com estes debates, que medidas concretas é que acha que poderiam ser tomadas?
Bom, eu acho que para já deveria haver um esclarecimento no sentido que o órgão encarregue da fiscalização e do respeito pelos princípios constitucionais, que é a Comissão Nacional das Eleições, que a meu ver tem uma interpretação demasiado restritiva dos seus poderes, mas para cortar campo quanto a isso, tal como pode, por exemplo, determinar a suspensão de tempos de antena quando se constata que esses tempos de antena violentam princípios constitucionais, portanto, atenção, se uma determinada força política concorrente decidir fazer um tempo de antena a apelar ao genocídio, ao racismo, ou qualquer, enfim, fizer qualquer diatribo desse tipo, a Comissão Nacional de Eleições tem o poder, que já exerceu, de suspender os tempos de antena desse partido. Portanto, isto é, aí não se coloca a questão de, está bem, depois logo se vai ver, metam coisas em tribunal, a posteriori, e entretanto tudo passaria, digamos, impunemente. E eu julgo que uma das medidas legislativas era conferir poder à Comissão Nacional de Eleições para intervir diretamente, proibindo a realização de debates que se revelassem violadores dos princípios constitucionais e impondo, sob pena, de coimas a sério. Porque uma coima de 7.500 euros a uma entidade como a proprietária da SIC é uma brincadeira de crianças, deixamos histórias, é uma brincadeira de crianças. Isso é um anúncio no horário nobre. E, portanto, por um lado, o esclarecimento, em meu entender, a Comissão Nacional das Eleições já o poderia fazer. Mas, para não deixar margem a interpretações restritivas, fixar claramente na lei da Comissão Nacional de Eleições a atribuição de poderes para intervenção nestes casos, designadamente proibindo a realização de uns debates, com a aplicação das sanções, designadamente criminais, por exemplo, proíbe e depois se a televisão decide fazer, o respectivo responsável incorre no crime de desobediência qualificada, para além das outras sanções legais, designadamente a possibilidade da cassação da licença. Garanto que as deliberações da Comissão Nacional de Eleições se imporiam ao respeito. Segundo ponto, penso que o reforço das sanções de forma, designadamente de caráter pecuniário, mas alargando a outras. Vamos lá ver. O espaço radioelétrico, digamos assim, é um bem do domínio público. As televisões atuam com uma licença de operação, que tem requisitos. E um dos requisitos, mesmo que possa não estar escrito, e está na respectiva licença, é o respeito pelas leis do país. Portanto, como é óbvio, a possibilidade da cassação da licença, temporária ou definitivamente, era preciso saber depois se há coragem e vontade política para o fazer, mas isto é só para dizer que pode ir até esse ponto, no caso de, por exemplo, uma televisão, entender que a Comissão Nacional de Eleições faz um apelo destes, tão patético e pungente quanto este, e diz, atenção, os debates têm de emergir as forças políticas concorrentes. Uma televisão insiste em fazer com apenas os 5 suspeitos do costume. A CNE diz, se os senhores continuarem, atenção, estão proibidos de fazer um debate nesses termos. Se mesmo assim persistirem, souberem que o que lhes resta é a instauração de procedimentos criminais por desobediência contra os responsáveis, a aplicação de coimas suficientemente pesadas para serem dissuasoras e a possibilidade de, em última instância, ser cassada a licença ou ser suspensa durante algum tempo, como é óbvio, deixa de ser um apelo pungente para passar a ser uma intimação de quem tem competência para tal. Por outro lado, isto eu estou a falar em termos puramente legislativos, por outro lado eu acho que há, e isso acho que a Assembleia da República tem também um papel a desempenhar aí, eu acho que não já do ponto de vista de medidas legislativas, estou a falar do ponto de vista político, se quiser, e social, cívico, eu acho que a discussão desta questão tem de ser feita e não pode ser feita pelos órgãos, da comunicação social não se deixam escrutinar. É impossível fazer um debate na televisão de balanço de cobertura das últimas eleições. É impossível. Porque, pura e simplesmente, não realizam esse debate. E há um debate sério para fazer nessa matéria, que vai para além das questões eleitorais. Mas eu sinto-me completamente à vontade para falar nisso e com, desculpem a expressão, e sem, obviamente, sem jactância nem arrogância, com alguma autoridade moral. Eu não sou seguramente suspeito de ter grande simpatia política pelo Sr. Engenheiro José Sócrates. Mas fui eu que fui à RTP dizer, num programa de que era comentador, que não aceitava que agora os cidadãos passassem a ser julgados pelo Independente ou por outros jornais. E, portanto, num Estado de Direito, digamos, as responsabilidades apuram-se em sede de um processo judicial. E, portanto, criticando duramente aquilo que estava a acontecer, que é esta lógica de se fazerem processos através dos órgãos da comunicação social sem direito a contraditório. E, portanto, um dia destes a gente não precisa de tribunais. As pessoas são julgadas é pelo Independente e pelo Correio da Manhã. Ora, este debate sobre o que é a cobertura de uma campanha eleitoral, princípios devem ser respeitados. Se há alguma incompatibilidade entre respeitar princípios constitucionais e a liberdade dos jornalistas, porque é sempre o que é invocado. Se isto põe em causa, se não era, por exemplo, legítimo, não era preferível prever ou até mesmo impor que, para se fazer, que à entrada das campanhas eleitorais, os órgãos de comunicação social tivessem de fazer uma espécie de declaração de princípio, para se apoiam uma candidatura, como é escandalosamente visível que uns apoiam uma e outros apoiam outra, dizer, e a gente fica a saber, o jornal X já disse que para ele o bom candidato é o senhor A, ou a força política B, e pronto, e a partir daí está esclarecido, isto passa-se noutros países, e é uma regra de elementar higiene e sanidade política, em vez de nós termos, sob a capa da neutralidade e da imparcialidade do comentário, coisas que são verdadeira campanha eleitoral duplicada. E, portanto, agora, eu penso que este debate está por fazer. E, porventura, antes de pensar sobre esta matéria, na outra acho que não é necessário grande debate, mas sobre esta matéria, eu acho que era importante que o Parlamento promovesse, porque, evidentemente, um colóquio, uma conferência, um ciclo, enfim, se quiser, promovido pelo Parlamento tem uma legitimidade social e política acrescida, a convidaria, sem discriminação, todas as forças políticas, os órgãos da comunicação social, a discutir em pé de igualdade estas coisas, porque eu gostava muito de, num debate em pé de igualdade, sem que me possam fechar o microfone, ou meter um comentarista a seguir eu ter falado durante 10 minutos, meter durante meia hora a comentar a minha intervenção, ter o senhor Nuno Santos, o senhor Alcides Vieira e o senhor José Alberto Carvalho na minha frente para, não é para invectivar ninguém, é para olhos nos olhos os confrontar com os argumentos e ver como é que se defende isto, como é possível. Como é possível que alguém que se proclama respeitador de princípios ache que é legítimo, à entrada de um ato eleitoral em que concorrem X forças políticas, se dê a palavra apenas a um e não a outros, e não se veja nisto uma viciação completa das regras? Bom, e agora, permitam-me só que acrescente uma coisa, eu julgo que a situação política do país, a política, económica, financeira, vai tornar cada vez mais óbvio quão importante era que nestas últimas eleições um conjunto de debates tivesse sido feito. O que era o acordo da Troika? Se aquilo era um caminho inevitável? Quais são as suas consequências? Qual é a dívida que a gente tem? Quanto é que é a dívida que a gente tem? Algum dos senhores sabe? Não sabe. Com o devido respeito, nenhum de nós sabe. Quer dizer, andamos preocupados, e justamente, com a dívida da região autónoma da Madeira, com o apuramento das responsabilidades nessa matéria, o que é absolutamente extraordinário é que, a gente não sabe, mas prevê, e com razão prevê, que quando se destapar as secutes, os hospitais público-privados e outros que tais, a coisa vai ser muito, muito maior. E, portanto, queremos até que a necessidade que o país tinha de ter discutido na altura o conjunto de questões que agora está a ver, que era importante ter discutido, mostra bem quão empobrecedor e dilapidador da democracia foi esta lógica, porque a lógica que nós assistimos foi assim: agora temos aqui o acordo da Troika e ele é para cumprir. Portanto, evidentemente que, meus caros senhores, concidadãos portugueses, a vossa escolha é entre os partidos que dizem que estão de acordo com o acordo da Troika, porque não há alternativa, os outros não são alternativa. E, portanto, isto, digamos, isto foi o que se impôs em termos de campanha eleitoral e, portanto, não foi possível discutir rigorosamente nada. Bah, e, portanto, em termos de propostas, eu acho que a atribuição de poderes à Comissão, de efetivos poderes à Comissão Nacional de Eleições, a criação, e eu acho que isso também devia ser, o estabelecimento na lei de uma providência cautelar adequada e com a definição da competência em termos indiscutíveis, de quais são os tribunais competentes, porque, permitam só um parênteses, não sei se algum de vós é jurista, mas a questão da competência dos tribunais para apreciar isto é uma questão recorrente. E é uma questão que já foi discutida e sobre a qual não há ideias completamente assentes. Mesmo nesta providência cautelar, o Tribunal Cível de Oeiras considerou-se competente para conhecer a questão, mas, por exemplo, uma das televisões levantou o problema que a competência era dos tribunais administrativos. Nas eleições presidenciais a que há bocado me referi, 2006, o problema levantou-se exatamente assim. Foi uma providência cautelar intentada no Cível e, na altura, o Tribunal Cível de Lisboa declarou-se incompetente. E, portanto, com definição clara de qual é o tribunal competente e uma providência cautelar especial que permita, digamos, o tribunal tomar decisões em tempo útil, porque, como compreenderão, com uma providência cautelar que siga os termos normais, se os debates são organizados imediatamente antes da campanha, porque o truque é esse, o truque, é a palavra certa, é truque, é exatamente esse, é organizar os debates na semana, nos 10 dias que antecedem o período da campanha. Não já para dizer que em pré-campanha não se aplica, porque isso já foi dito, mas, enfim, os acórdãos todos dos tribunais arrumaram essa questão, mas para já não dar tempo, porque depois diz, é aqui, nesta semana que antecede, vem uma decisão no início da campanha eleitoral. Bom, e é muito fácil as forças políticas concorrentes invocarem, eu neste momento já tenho a minha campanha toda estruturada, eu não posso alterar. Nesse dia tenho um comício não sei onde, naquele lá. E, portanto, uma providência cautelar com uma tramitação específica mais curta, recordemos-nos que os prazos em matéria de providências cautelares para proteção de direitos constitucionais no Código de Processo dos Tribunais Administrativos tem prazos de 24 e de 48 horas. Portanto, com prazos mais curtos e que permitisse ao Tribunal tomar decisões em tempo útil. Portanto, isto em termos de medidas legislativas. Em termos de medidas políticas, eu acho que esse debate do o que são eleições, o que são eleições, o que é democracia, se quiserem, porque, para concluir, tenho dito muitas vezes e reafirmo que a democracia não é a ditadura da maioria, é exatamente a proteção dos pontos de vista das minorias, até porque as minorias muitas vezes têm razão. A lógica destes diretores de informação, democratas, entre aspas, como é evidente, é a lógica dos que queimaram o Jordano Bruno na fogueira. As coisas devem ser ditas com toda a lógica. Nessa altura, o ponto de vista dominante é, como é óbvio, a Terra é que era o centro do universo e era o Sol que andava à volta dela. E, portanto, as maiorias impuseram que o minoritário não tivesse... Mas o que é que interessa um ponto de vista minoritário? Este ponto de vista minoritário. E, portanto, a discussão, um debate político sério sobre esta matéria, do que são eleições, do que são as campanhas eleitorais, são ou devem ser as campanhas eleitorais, eu acho que tudo isso deve ser escrutinado. Vocês já repararam que a cobertura jornalística, sobretudo a televisiva, atenção, das campanhas eleitorais é o anedotário das campanhas. É a velhinha que disse não sei o quê, é o senhor que viu chegar o candidato do PSD e disse, qual é o nome? Ah, eu acho que é Coelho, qualquer coisa Coelho. Não, esse é o outro, não sei o quê e tal. E, portanto, é este, os fediveres, completamente secundários. E, portanto, as campanhas, as propostas, os problemas, tudo isso passa completamente. É certo, É certo que as forças políticas partidárias, e desculpem-me a frontalidade, mas é assim mesmo, e os que beneficiaram dos debates, com particular destaque, têm também responsabilidades nessa matéria, mas a verdade é que nós hoje estamos perante a situação das campanhas serem tudo menos aquilo que deviam ser, que eram um debate de ideias, e de propostas, e de projetos. E, portanto, eu acho que o lançamento desse debate é absolutamente urgente.
Muito bem. Eu aproveitava para dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, à deputada Inês Medeiros, que é também vice-presidente desta comissão. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Eu começo por pedir desculpa o meu atraso, mas temos reunião do Grupo Parlamentar, aliás eu vou ter que sair mais cedo também, mas quis de qualquer maneira vir em nome do Partido Socialista aqui cumprimentá-lo e dizer que de facto a sua petição aborda um tema muito importante e que achámos de facto na Comissão que apesar de ter havido interrupção e apesar de já estar fora do prazo deveria ser debatido. E por isso é que também quisemos marcar presença aqui para dizer isto é de facto um tema importante. Aliás, como várias coisas que o Sr. referiu, nos parecem de facto importante e temos, e somos muito claros sobre isso. Na anterior legislatura houve e se os termos são meus, não sei se são toda a minha bancada, mas houve um simulacro de debate sobre a liberdade de expressão e nós lamentamos que muitas destas questões essenciais tenham ficado de fora. Houve uma tentativa, infelizmente, até no Parlamento, às vezes o Fediver ganha perante as questões de fundo. As questões de fundo ficaram para trás, ficaram para o fim, quando já ninguém queria ouvir. Sobre a questão em particular da sua petição, é evidente que ninguém põe em causa a questão da necessidade de que os princípios sejam cumpridos. A sensação que nós temos é que se deve também pensar como é que se uma coisa é a necessidade de cumprir princípios, outra coisa é a forma como esses princípios podem ser aplicados. Ou seja, de que forma é que esses debates podem ser organizados. Houve, de facto, uma tentativa. Eu não sei, gostaria de saber a sua opinião sobre ela. Assim, para quem viu de fora, não nos parece que tenha sido a forma mais vantajosa para ninguém, nem para os partidos participantes e muito menos para o espectador que assistiu. É evidente que as televisões, podem sempre dizer, nós tentámos, não correu muito bem. E se tem, e aliás porque estou a falar com um jurista e com alguém que tem uma grande experiência política e mediática, se tem uma ideia de qual poderia ser a forma desses debates. Se recorremos a métodos de redistribuição conhecida já no método ONTE, se são debates coletivos, qual poderiam ser a forma desses debates, respeitando, obviamente, uma coisa que também temos que respeitar, e isso é outro princípio, é uma autonomia dos órgãos de comunicação social, sejam eles públicos ou privados. É esta fronteira delicada, vamos dizer assim, que para nós é difícil enquanto órgão de soberania, que é a Assembleia. Sim, senhor, os princípios, como é que nós podemos impor um modelo sem estar, de facto, a interferir naquilo que é uma autonomia necessária e que é também um princípio constitucional?
Posso? Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos lá ver. Vou começar por aqui. Porquê é que os boletins de voto não estão lá, em primeiro lugar, os 5 partidos do Parlamento, pela ordem da votação nas últimas eleições, e depois os outros? Porquê é que não estão? Era um critério. Os eleitores ficavam tanto a saber como ficam pelos debates nas televisões. Estes 5 é que interessam. E a ordem até é esta. E depois os outros é outra coisa. Ora, isso não é, como sabe, não há nem critério jornalístico, nem editorial, nem impressorial que permita uma barbaridade dessas. E, portanto, o que acontece é que a ordem no boletim de voto é sorteada e pronto, e vai para aí. Segundo ponto, também para explicar, aqui há uns tempos houve umas eleições autárquicas em Lisboa e havia, salvo erro, 10 ou 11 candidaturas. E o Diário de Notícias decidiu organizar um debate que se realizou no auditório do Diário de Notícias, ali na Avenida da Liberdade. E uma das coisas mais interessantes desse debate, onde todos pudemos exprimir os nossos pontos de vista, é que, obviamente, as intervenções tinham de ser curtas. E, portanto, quando se dizia ao candidato do PCTP-MRPP, diga lá em 2 minutos e meio quais são as suas grandes linhas de orientação para fazer de Portugal, aquilo que refere aqui no programa, uma grande capital de Lisboa, uma grande capital europeia de progresso e de bem-estar, diga lá quais são as linhas de força, nós estamos habituados a dizer. E era ver os representantes dos grandes partidos, 2 minutos e meio para o programa, para exprimir, mas isso é impossível, eu não consigo. Olhe. Mas os outros têm de conseguir. Mas os outros têm de conseguir. O problema está aqui. Então, porquê é que o candidato do PS, ou do PSD, ou do CDS, ou da CDU, ou do Bloco de Esquerda, não pode conseguir exprimir o seu programa autárquico para a capital do país em 2 minutos e meio, mas o candidato do PCTP-MRPP há de ter que conseguir? E, portanto, aqui foi uma lição democrática muito interessante, porque obrigou esses partidos a terem que respeitar as regras que impõem aos outros e a verificar, digamos, a dificuldade e aquilo que teriam de se aperfeiçoar para conseguir, digamos, adaptar-se a essas regras. Eu acho que é muito simples. Havendo candidaturas aceites em tribunal, portanto, havendo candidaturas definitivamente aceites, essas candidaturas são todas iguais à partida. Nós vamos para uma corrida e numa corrida não se diz aqui, estes vão partir aqui da meta, mas este, como já ganhou na eliminatória anterior, agora parte 10 metros à frente. E, portanto, como é que se organiza um debate desses? Bom, eu já vi debates, e quero dizer isso, eu já vi debates, ao contrário do que muitos dos nossos jornalistas gostam de dizer, já vi debates com 15 candidatos. Eu já estive em debates com 11 candidatos. Lembro-me de um em Santarém, sob a égide daquela associação cívica, que nós tivemos 11 forças políticas e foi um debate extremamente rico e enriquecedor. E, portanto, a primeira coisa é que essa teoria da impossibilidade de realizar debates com mais do que aqueles que estão representados no Parlamento é falsa e é uma demonstração, é de incapacidade de quem modera ou orienta esses debates. Segundo, se se chegar à conclusão de que esses debates são, digamos, porventura podem se tornar demasiado extensos, etc., então só vejo uma forma, é organizar grupos de debates e a composição desses grupos ser feita por sorteio. E o PS calha ali discutir com o seu Coelho da Madeira e o representante do Partido Popular Monárquico e com mais não sei quem. Pois, paciência, também lhe calhou se calhar ficar lá no meio do boletim de voto e está lá perdido nem sendo nem o primeiro nem o último, que são os melhores lugares no boletim. E eu julgo que não há razão nenhuma para se dizer há umas forças políticas que têm de se sujeitar a isso e há outras forças políticas que não têm que se sujeitar a isso. À entrada do processo eleitoral têm de estar colocadas todas da mesma forma. E isto não tem nada a ver com respeito ou não respeito da autonomia dos jornalistas. Porque nenhum jornalista pode, na sua atividade, como nenhum jurista pode, como nenhum deputado pode, como nenhum médico pode, como nenhum varredor de rua pode, violentar as leis gerais do país e designadamente a lei fundamental do país. Portanto, a chamada autonomia ou liberdade de opinião dos jornalistas, primeiro, pode-se exercer, mas fora da parte que é a cobertura da campanha eleitoral. Quer dizer, uma coisa é a parte opinativa. É certo que isto, hoje em dia, nós temos uma cobertura de campanhas que não sabe distinguir entre o que é noticiar o facto e o que é exprimir a opinião do jornalista sobre o facto. Mas isso é um problema que a gente também tem que discutir. Agora, se há espaço para o comentário, pois então façam lá e dizem, este é o comentário. E eu gosto é do partido X, não gosto do Y. E, portanto, vou aqui desancar no Y de alto a baixo e, portanto, dizer que as propostas são todas assim, sabe? Mas pronto, a gente percebe que é o comentário. Agora, no que diz respeito àquilo que é fazer chegar ao cidadão quais são os projetos, quais são as ideias das diferentes candidaturas, os jornalistas estão estritamente obrigados a respeitar os princípios legais e constitucionais. E, portanto, ninguém lhes vai dizer como é que deve ser feito. Ah, mas a lei e a Constituição dizem como é que não deve ser feito. E não deve ser feito é privilegiar uns em detrimento dos outros. E, portanto, eu, sob esse ponto de vista, acho que ainda há uma outra perversão. E por essa perversão são muito responsáveis, com toda a pontualidade eu digo, acho que sobretudo o PS e o PSD. Que é quando se chega, por exemplo, a eleições para a Assembleia da República, passar um discurso de que estamos perante eleições para Primeiro-Ministro. E, portanto, isto justifica que, bom, vamos lá ver, o que está aqui em causa é saber quem vai ser o próximo Primeiro-Ministro. Portanto, ou se, fazendo agora a atual, adaptando isto à situação atual, ou é o Dr. António José Seguro, ou é o engenheiro Passos Coelho. Portanto, só esse é que fala. Porque esse, é desses que há de ser o Primeiro-Ministro. Ora, as eleições para o Parlamento é para eleger 230 deputados. E os 230 melhores mulheres e homens que o país entender que o podem representar no Parlamento. Não é para eleger o Primeiro-Ministro. E, portanto, essa lógica dualista e bilateral que depois justifica que haja, tem que haver frente a frente é entre aqueles dois. Os debates, enfim, estão lá mais três, estão ali, enfim, também não podemos dizer que não, então dizemos que é o critério dos partidos parlamentares. Mas as eleições para a Assembleia da República é para eleger 230 deputados, que saem de 10 candidaturas, 11 candidaturas, é de 11 candidaturas. E, portanto, eu acho que isso não tem dificuldade rigorosamente nenhuma. Quanto à parte opinativa, pois quanto à parte opinativa, bombou era que se identificasse com clareza essa parte opinativa. Por isso eu propus há bocado que os órgãos da comunicação social, que depois alinham em verdadeiras campanhas, assumissem que estão em campanha por apoio à candidatura tal, e quando se trata de fazer comentário, assumem que é comentário. Ou não misturam o comentário com a notícia.
Eu peço desculpa, eu vou mesmo ter que sair, portanto quero deixar só um cumprimento final e dizer que nesta última proposta sua eu acompanho completamente. Acho que há de facto a questão da neutralidade da imprensa portuguesa nem sempre é muitas vezes uma capa, e quer dizer, e nós sabemos que lá fora os órgãos de comunicação social afirmam claramente, eu não me parece que a democracia saia penalizada por esta afirmação, depois dizem-nos que depois há problemas de mercado, quer dizer, se afirmarem muito perdem leitores, bom, mas isso normalmente ninguém perde nada por afirmar os seus princípios. Sobre isso somos claros. Peço desculpa, nós não somos relatores, vamos acompanhar esta matéria com toda a atenção, vamos esperar o relatório da senhora deputada. Eu agradeço a vossa presença aqui e mais uma vez, e de certeza que voltaremos a falar sobre estes assuntos. Muito obrigada.
Obrigado.
Eu aproveitava agora para passar a palavra à senhora deputada Ana Sofia Betancourt, do Grupo Parlamentar do PSD.
Bem, mais uma vez, bom dia. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a presença, naturalmente, dos peticionários. Dizer que esta petição e a reflexão que aqui nos trouxe é importante para aquilo que é, 37 anos depois do 25 de Abril, a manutenção da liberdade e da democracia em Portugal, e isso para nós é importante na casa em que estamos. E, portanto, são reflexões muitíssimo importantes que devem ser e ter o cuidado e a reflexão necessária, a ponderação necessária. E com base nisso o PSD está e estará sempre na primeira linha desse debate e dessa reflexão do ponto de vista do esclarecimento e da manutenção de uma democracia e da liberdade de expressão que todos entendemos útil num Portugal que se quer cada vez mais esclarecido, cada vez mais atuante no seu princípio comunitário. E, portanto, agradecer a presença em nome do PSD, vamos também aguardar que a relatora produza o seu relatório e discutir em sede de comissão aquilo que serão ou não os procedimentos que a comissão entender levar em conta, tendo registado com devida nota a sugestão de um debate e de uma procura de o aprofundar destas matérias, que me parece extremamente útil, pertinente face à atual circunstância do país e para o futuro como garantia. Muito obrigada.
Eu aproveitava para fazer uma última questão relativa à sua experiência no debate dos pequenos partidos, não é? Que depois o que saiu de facto para fora, o que ficou a ideia entre a maior parte das pessoas e aquilo que nos são notícias como estas, que depois da decisão final, parece que afinal o debate depois não correu muito bem e em vez de ter passado de facto as ideias e aquilo que era importante os partidos terem passado, ficou a ideia, de facto, foi que os pequenos partidos estavam desorganizados e que as coisas não corriam muito bem. Eu gostava dessa sua experiência pessoal, depois deste debate em particular. E o impacto que teve depois, resultados.
Com licença, Sra. Deputada. Eu começava por responder com uma pergunta, que é, alguém tem dúvidas de que se houvesse um debate com os partidos, os cinco partidos do Parlamento, e houvesse um candidato que se levantasse com uma bandeira e se pusesse atrás do Dr. Passos Coelho ou... enfim, de qualquer outro dos candidatos dos cinco partidos com uma bandeira, que demorasse mais do que 5 segundos a essa situação terminar? Ninguém tem dúvida. Portanto, a minha opinião é de que isso é uma situação que é gerada propositadamente para explicar e para legitimar a discriminação que está praticada anteriormente. Portanto, fez-se primeiro debates e entrevistas, eu queria realçar isso, é porque não foi só os debates, é as entrevistas. Pode não haver debates, pode, por exemplo, os órgãos de comunicação social dizer, entendemos que não é, porventura, muito esclarecedor, porque acaba por dar pouco tempo para cada pessoa, os tais 2 minutos e meio para explicar como é que se transforma Lisboa numa grande capital europeia, e, portanto, preferimos fazer entrevistas. Mas o que se passou foi que nós tivemos, também aí, grandes entrevistas de uma hora, depois a que se somaram umas entrevistas, enfim, eu sobre essas limito-me a formular uma observação irónica, tenho até dúvidas que aqui sirva para alguma coisa, mas que foi assim umas coisas intimistas com os candidatos sentados na relva, um dia com o Jerónimo de Sousa, um dia com Passos Coelho, um dia com, enfim, uma... um dia com José Sócrates e tal, portanto uma coisa mais intimista, mas que no entanto cumpre uma função, que é a função de mostrar que aquelas pessoas, para além de dirigentes políticos, também são homens ou mulheres de carne e osso, e portanto que é uma coisa interessante que se preocupa apenas fazer em relação àqueles candidatos, não em relação a outros. Mas houve entrevistas de uma hora para cada um desses candidatos, e eu, como os representantes das forças políticas desprivilegiadas dos grandes debates e das entrevistas, tivemos entrevistas de 10 minutos. Portanto, eu julgo que essa ocorrência, bem como os debates que as televisões tentaram, e é por isso que a candidatura do PCTP-MRPP se recusa a ir. É claro que já sabíamos que o que as televisões iriam fazer foi aquilo que fizeram, foi dizer... MRPP, PCTP-MRPP ou Garcia Pereira, quis debates e afinal faltam os debates. Não, não faltamos a debates nenhum. Nós recusámos foi alinhar num jogo que consistia em tivemos que ir a tribunal, pedimos e obtivemos a realização de debates em igualdade de circunstâncias e aquilo que nos apresentaram é uma farsa, porque não era igualdade de circunstâncias. Metade do tempo, repito, metade do tempo, só com os partidos... não com os partidos parlamentares, que era fundamentalmente com esses que nós pretendíamos discutir, até como força política extra-parlamentar mais votada, que tínhamos sido e voltámos a ser, com metade do tempo, e pré-gravados, e a serem emitidos pela ordem que bem apetecesse aos senhores diretores de informação. E, portanto, a experiência, o que demonstra, é que os debates... não se podem fazer com apenas os 5 partidos parlamentares porque são discriminatórios. Os debates a fazerem-se com 10 ou com 11 têm de ser feitos com jornalistas que os saibam fazer e que ponham designadamente cobro a qualquer tentativa de transformar um debate numa palhaçada. E portanto eu recordo que esse, relativo a essa notícia que me mostrou, as coisas só foram metidas na ordem porque eu ameacei que saía do debate e levantei-me e saí. Depois foi feito um intervalo e foram tomadas algumas providências, porque senão, muito provavelmente, a RTP, que sendo uma televisão, tendo uma estação de televisão pública, a sua responsabilidade é acrescida, deixaria aquilo eternizar-se. E toda a gente percebe porquê. Para dizer exatamente aquilo que a Sra. Deputada referiu. Estão a ver? Então, os chamados pequenos partidos, que aliás é uma classificação que eu quero rejeitar. Não há pequenos nem grandes. Quer dizer, e sobretudo quando estamos a falar de forças políticas concorrentes. Há candidaturas concorrentes. Portanto, mas estão a ver, eles reclamam, e afinal depois são estas pacheiradas e não sei o quê, não sei o que mais. E portanto, o que tem que haver é debates conduzidos de forma correta, com respeito dos princípios legais e constitucionais, e a minha opinião é que é possível fazer. E devo dizer que conheço várias experiências lá fora, já assisti inclusivamente em direto em estações televisivas estrangeiras a debates com muita gente, e já estive nalguns aqui, nem processos eleitorais, já referi dois, pelo menos, que correram bem, com os grandes partidos, os chamados grandes partidos a vociferar, que estão habituados a ter meia hora para responder e ali tinham os tais 2 minutos e meio, mas correram bem. Mas se porventura se entender que não funciona, então não funciona para ninguém. E então substituem isso por entrevista com igualdade de tempo para que cada candidato possa apresentar ao eleitorado as suas opiniões. E as suas, porque é isso que deve ser uma campanha. Do ponto de vista dos órgãos da comunicação social, é isso que deve ser uma campanha. Devem intermediar a passagem das propostas, ideias, críticas, sugestões, programas que têm a apresentar aos cidadãos para os cidadãos. Eu, por exemplo, devo dizer, uma vez que faz referência a essa, eu já me rio com algumas coisas, não é? Ao fim destes anos todos, acho que já tenho idade e experiência suficiente para me rir, para ter a capacidade de me rir com algumas coisas. Quero dizer, durante a campanha eleitoral, por exemplo, em nome da candidatura PCTP-MRPP, eu disse que a senhora Angela Merkel estava a conseguir fazer aquilo que Adolf Hitler, com as suas divisões Panzer, não tinha conseguido fazer. Bom, esta frase foi completamente censurada. Completamente censurada. Passou apenas nos sítios em que, por ser indireto, ou não havia possibilidade de apagar. Porque, e depois até houve alguns comentadores, os do costume, os escribas do costume, que glosaram de uma forma sarcástica. Até que, há umas semanas atrás, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, na sua missa dominical, diz: Angela Merkel está a fazer aquilo que ela não conseguiu fazer. Então aí já é um pensamento a ser tido em conta. A questão, por exemplo, do... só um outro exemplo. Se há candidatura que se bateu na campanha eleitoral contra e que teve enormes dificuldades, recordar-se-ão de certeza nisso, eu fui a um programa Prós e Contras em que a jornalista Fátima Ferreira me quis confrontar com sim ou não é a favor do TGV, e eu tive de, em 15 segundos, dizer: eu não posso responder nesses termos, eu sou a favor do comboio de prestações elevadas, de bitola europeia, misto. Um TGV só para passageiros, para Lisboa-Madrid, é uma palhaçada, é uma perda de dinheiro. Portugal o que precisa é de uma rede de transporte ferroviário que sirva aos nossos portos atlânticos, em bitola europeia, porque um dia destes estamos completamente isolados do resto da Europa, já estamos hoje juntamente com a Espanha, mas a Espanha está a construir a sua bitola europeia nas vias que lhe interessam, servindo fundamentalmente o nosso pipeline natural, para utilizar a expressão do Dr. Rui Moreira, o Presidente da Associação Comercial Industrial do Porto, que acho que é uma expressão muito feliz, de Aveiro, Vila Formoso, Valladolid e Irum, e explicar que... mas explicar, e a candidatura do PCTP-MRPP foi a única que ao longo da campanha tentou explicar isso, com enorme dificuldade, porque evidentemente, enfim, com o pouco tempo que dispunha e depois com a falta de interesse e de conhecimento de grande parte dos jornalistas que cobriam a campanha, tentar explicar que o fazer, por exemplo, o TGV de Lisboa-Madrid, fazer uma via para passageiros que tem um grau de inclinação, como todos nós percebemos e não precisamos ser engenheiros, pode ter um grau de inclinação muito superior ao das vias para onde passam comboios de mercadorias, porque devido ao peso a inclinação máxima por quilómetro é metade no caso das mercadorias. Portanto, se fizer um traçado de TGV para passageiros no dia em que se quiser meter lá um comboio para mercadorias, foi dinheiro deitado à rua, e nós precisávamos disso, e com uma rede de portos atlânticos, temos o único porto atlântico de águas profundas da da Península Ibérica e que, com a abertura do Canal do Panamá em 2013, vão passar a passar pelo Canal do Panamá os grandes, os gigantes porta-contentores, o que significará que Cristóvão Colombo tinha razão e a rota para o Oriente é de facto para o Ocidente e que, sobretudo da China, que não brinca em serviço e já esteve em Sines, portanto Portugal pode perfeitamente ser a porta de entrada e de saída do essencial do tráfico de mercadorias para a União Europeia e, portanto, um plano de desenvolvimento estratégico do país passa por aqui, aproveitando as vantagens competitivas de partida que nós temos, a nossa localização geoestratégica, para além do mar, como é evidente. Pois, esta discussão, que agora se calhar se terá já de uma forma incompleta e já com algumas coisas, digamos que têm de ser alteradas, etc., era absolutamente vital que se tivesse feito. Isto não era útil ao país que se tivesse feito este debate. Não era útil ao país que se tivesse feito este debate. É evidente. Como é que este debate se tinha feito? Mesmo que isso não fosse um tema de interesse, digamos, para quem cobre uma campanha eleitoral, numa dessas entrevistas, em que as ideias podem ser expostas com tranquilidade e com serenidade e responder a argumentos contra que venham, poder exatamente exprimir isto. E as pessoas querem saber, bom, realmente, isto tem razão, não tem? Tem, sim senhor. Na verdade, como é que isto se faz? Que tipo de financiamento é que é possível obter para isto? Financiamento público, financiamento privado, em que condições, etc, etc. Pois, a verdade é que, como se liquida completamente a possibilidade de exprimir, digamos, eu estou aqui a referir, uma das coisas que era do programa eleitoral do PCTP-MRPP, e que provavelmente os senhores deputados e os autores não ouviram falar, porque pura e simplesmente isto não passou. Eu estive em Sines e fiz uma visita a Sines, não só para conhecer de perto o Porto de Sines, porque é de facto um exemplo. Parece que estamos completamente fora do objeto da nossa ação, mas permitam-me só esta pequena deriva. Sines tem neste momento uma plataforma virtual que permite que qualquer navio que se aproxime de Sines faça todos os despachos, desde os da autoridade marítima, sanitária, alfandegária, etc., por via eletrónica, e tenha isso tudo completado cerca de um dia e meio antes de chegar ao porto. E, portanto, isso significa que, ainda por cima, dadas as características do porto, o grande porta-contentores, o que necessita para ter competitividade, do ponto de vista da economia de escala, é um porto onde não tem que andar a entrar por uma barra e a circular por canais. Vem do mar alto, encosta, descarrega, carrega, já está tudo tratado, segue para diante. E, portanto, nós temos esse exemplo. Isto é para dizer que nós já temos coisas, não é tudo para fazer. Eu fui lá para conhecer in loco e para depois poder falar exatamente sobre a necessidade de nós termos uma rede de portos atlânticos ligada a isto, uma série de coisas, indústria de construção e reparação naval, chalés de Viana do Castelo, zona de busca e de salvamento marítimo, que um dia deste Espanha, a barbata, se a gente continua, digamos, com a nossa incapacidade de resposta de assegurar as responsabilidades a esse nível, etc, etc, etc. Bom, é evidente, quando isto nem tem espaço de entrevista para poder expressar. E, evidentemente, a campanha eleitoral é um jornalista de um órgão de comunicação para cobrir as outras 6 forças políticas. Umas pessoas, mesmo que se chamem Antónios, não têm o dom da ubiquidade de ser só o Santa que tinha, com os resultados da vista.
Eu queria, vou aproveitar para fazer mais uma questão, já que derivámos um bocadinho do tema, mas eu vou fazer uma outra deriva, mas que acaba por estar relacionado, que é a petição exclusiva sobre a questão das televisões, mas eu acho que estamos aqui a falar do tema. Gostava também de ouvir a sua opinião em relação ao tratamento na imprensa, que apesar de tudo é bastante, ou pelo menos é a indicação mais comum, que é bastante mais... igualitária, se é que se pode usar o termo, que houve mais todos os partidos, embora não todos da mesma forma, não é? Com um espaço de antena diferente, mas gostava de ter um bocadinho também a sua visão.
Com certeza, Sr. Deputado.
Já estamos um bocadinho avançados, mas uma ideia.
Faz muito bem, porque as rádios também têm uma importância aí. A ideia que eu tenho é que o essencial da imprensa escrita nacional tem os mesmos problemas. Fala-se nas televisões, porque quando, como grande órgão de comunicação de massas, evidentemente o seu impacto é muito maior, não é? E, portanto, enfim, os jornais, aliás, estão-se a transformar numa coisa cada vez menos lida e, portanto, o impacto ao nível da imprensa escrita nacional, mas devo dizer que as razões de queixa que exprimi aqui são iguais para as rádios, a TSF, a própria Antena 1. Foi gritante a diferença do que sucedeu das últimas eleições para estas na Antena 1.
E a Lusa.
Mais grave. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro e o Grupo Parlamentar do PSD têm facilmente forma de seguir isso, porque um dos jornalistas da Lusa é agora o assessor de imprensa do Primeiro-Ministro, Rui Batista, portanto conhece muito bem isso. E repare, muitas vezes isso é feito de uma forma que não é, porventura, tão descarada ou tão aceitosa como no caso das televisões, em que se diz, não, eu não dou a palavra a este porque eu entendo que estes é que podem falar. Mas, por exemplo, uma rádio, meter o mesmo jornalista a cobrir a campanha de 6 forças políticas, bom, basta dizer isto, quer dizer, em nome dos meios, acaba por se impor uma censura objetiva. Mas nós temos razões de queixa duras, muito sentidas e da TSF, por exemplo, e da Lusa e da RDP. A TSF não pôs os pés durante larguíssimo tempo nas ações de campanha. Acho que a primeira que apareceu foi Nova Ibeja, não foi?
Sim.
Assim.
Sim,
sim. Devo dizer, porque é manda a verdade que se diga, e portanto impõe-se que se diga, que com a imprensa regional as coisas são completamente diferentes. Por exemplo, e agora lembrei-me disso, porque uma das ações de campanha foi na Ovibeja, aliás, assistiu-se a esta coisa. Fui à Ovibeja, e a ida à Ovibeja, foi lá o Dr. Passos Coelho, e foi lá o Sr. Coelho, sabendo que é o Dr. Passos Coelho, sabendo que iam estar de televisões, foi lá. Pois as televisões filmaram o candidato Passos Coelho, filmaram o Sr. Coelho cá fora, e não filmaram a ida da candidatura do PCTP-MRPP e o candidato Garcia Pereira. E a RTP, aliás, teve um comportamento absolutamente lastimável nessa matéria, invocando, por um lado, que se tinham perdido, por outro lado, que tinha havido uma confusão de agenda, quando eu passei pela carrinha da RTP, mesmo entre Ferreira do Alentejo e Beja, mesmo ao pé de Beja já. Mas, lá na Ovibeja, estava uma série de rádios locais e de jornais, e a receptividade para ouvir a opinião, por exemplo, recordo-me que até o ar um pouco surpreendido de uma jornalista de uma das rádios alentejanas que lá estava, quando me ouviu falar sobre a questão da agricultura e pescas, e portanto denunciar que os milhões que tinham vindo da União Europeia tinham financiado, era o abate da nossa capacidade produtiva, e que Portugal tinha condições, a começar desde logo por Alentejo, para ter uma agricultura, que devia ser obviamente modernizada e mecanizada, mas que invertesse a situação atual, que é de nós temos que importar mais de 80% daquilo que comemos. E, portanto, explicar o que é que entendia que podia e devia ser feito nessa matéria. E, portanto, do ponto de vista da imprensa regional, esta lógica da censura é muito menos sensível e, pelo contrário, até com agradáveis surpresas das pessoas a querem conhecer mais do ponto de vista sobre esta e sobre aquela matéria. Ao nível das rádios e dos jornais, o público e o Diário de Notícias adotaram um comportamento semelhante ao das televisões sobre esta matéria. E, portanto, agora, evidentemente que o impacto na opinião pública de uma televisão é muito superior a de uma rádio e de uma rádio é muito superior a um jornal.
Bem, eu, assim sendo, acho que estamos esclarecidos, pelo menos naquilo que achamos que é do objeto da petição, não é? Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar.
O que eu quero dizer é que estou à disposição da Comissão, quer para quaisquer outros esclarecimentos que porventura entenda úteis ou necessários, quer para fazer chegar um dossiê, digamos, com a documentação que de alguma forma substancia e comprova aqueles diversos dos factos que fui referenciando aqui. E que poderei perfeitamente organizar e fazer chegar aos deputados.
Pronto, isso eu agradeço como relatora da petição, que faça então chegar assim que possível, porque também já estamos com o prazo um bocadinho apertado para dar seguimento ao relatório e vou proceder às restantes diligências, já faço relatório exatamente. Convém, não é? para darmos seguimento o mais rápido possível e qualquer coisa que seja necessário também ficamos à disposição.
Sim, muito obrigado.